Não seria possível nem no processo da investigação, nem nas primeiras fases do que a ele se segue, o da devolução da temática significativa como conteúdo programático, propor representações de realidades estranhas aos indivíduos. E que este procedimento, embora dialético, pois que os indivíduos, analisando uma realidade estranha, comparariam com a sua, descobrindo as limitações desta, não pode preceder a um outro, exigível pelo estado de imersão dos indivíduos, aquele em que, analisando sua própria realidade, percebem sua percepção anterior, do que resulta uma nova percepção da realidade. Realidade distorcidamente percebida. Igualmente fundamental para sua preparação é a condição de não poderem ter as codificações, de um lado, seu núcleo temático demasiado explícito, de outro, demasiado enigmático. No primeiro caso, correm o risco de transformar-se em codificações propagandísticas em face das quais os indivíduos não têm outra descodificação a fazer senão a que se acha implícita nelas, de forma dirigida. No segundo, o risco de fazer-se um jogo de adivinhação ou, entre aspas, quebra-cabeça. Na medida em que representam situações existenciais, as codificações devem ser simples na sua complexidade e oferecer possibilidades plurais de análises na sua descodificação, o que evita o dirigismo massificador da codificação propagandística. As condições não são slogans, são objetos cognoscíveis, desafios sobre o que deve incidir a reflexão crítica dos sujeitos descodificadores. Pede página 31. Ao oferecerem possibilidades plurais de análises, no processo de sua descodificação, as codificações, na organização de seus elementos constituintes, devem ser uma espécie de, entre aspas, leque temático. Desta forma, na medida em que sobre elas os sujeitos descodificadores incidam sua reflexão crítica, irão abrindo-se na direção de outros temas. Esta abertura, que não existirá no caso de seu conteúdo temático estar demasiado explicitado ou demasiado enigmático, é indispensável à percepção das relações dialéticas que existem entre o que representam e seus contrários. Para atender igualmente a esta exigência fundamental, é indispensável que a codificação, refletindo uma situação existencial, constitua objetivamente uma totalidade. Daí que seus elementos devam encontrar-se em interação na composição da totalidade. No processo da descodificação, os indivíduos, exteriorizando sua temática, explicitam sua, entre aspas, consciência real da objetividade. Na medida em que, ao fazê-lo, vão percebendo como atuavam ao viverem a situação analisada, chegam ao que chamamos antes de percepção da percepção anterior. Ao terem a percepção de como antes percebiam, percebem diferentemente a realidade e, ampliando o horizonte do perceber, mais facilmente vão surpreendendo na sua, entre aspas, visão de fundo as relações dialéticas entre uma dimensão e outra da realidade. Dimensões referidas ao núcleo da codificação sobre que incide a operação descodificadora. Como a descodificação é, no fundo, um ato cognoscente realizado pelos sujeitos descodificadores e como esse ato recai sobre a representação de uma situação concreta, abarca igualmente o ato anterior com o qual os mesmos indivíduos haviam apreendido a mesma realidade agora representada na codificação. promovendo a percepção da percepção anterior e o conhecimento do conhecimento anterior. A descodificação, desta forma, promove o surgimento de nova percepção e o desenvolvimento de novo conhecimento. A nova percepção e o novo conhecimento, cuja formação já começa nesta etapa da investigação, se prolongam sistematicamente na implantação do plano educativo, transformando o inédito viável, entre aspas, na, entre aspas, ação editanda com a superação da, entre aspas, consciência real pela, entre aspas, consciência máxima possível. Por tudo isto é que mais uma exigência se impõe na preparação das codificações. É que elas representem contradições, tanto quanto possível, entre aspas, inclusivas de outras, como adverte José Luiz Fiore, pé de página 32. Que sejam codificações com um máximo de, entre aspas, inclusividade, de outras que constituem o sistema de contradições da área em estudo. Mais ainda, e por isto mesmo, preparada uma destas codificações, entre aspas, inclusivas, capaz de, entre aspas, abrir-se em, entre aspas, leque temático no processo de sua descodificação, que se preparem as demais, entre aspas, incluídas nela, como suas dimensões dialetizadas. A descodificação das primeiras terá uma iluminação explicativamente dialética na descodificação das segundas. Neste sentido, um jovem chileno, Gabriel Bode, pé de página 33, que há mais de 2 anos trabalha com o método na etapa de pós-alfabetização, trouxe uma contribuição da mais alta importância. Na sua experiência, observou que os camponeses somente se interessavam pela discussão quando a codificação dizia respeito diretamente a aspectos concretos de suas necessidades sentidas. Qualquer desvio na codificação, como qualquer tentativa do educador de orientar o diálogo na descodificação para outros rumos que não fossem os de suas necessidades sentidas, provocavam o seu silêncio e o seu indiferentismo. Por outro lado, observava que, embora a codificação se centrasse nas necessidades sentidas, codificação, contudo, não, entre aspas, inclusiva, no sentido de José Luiz Fiore, os camponeses não conseguiam, no processo de sua análise, fixar-se ordenadamente na discussão, entre aspas, perdendo-se, não raras vezes, sem alcançar a síntese. Assim também não percebiam ou raramente percebiam as relações entre suas necessidades sentidas e as razões objetivas mais próximas ou menos próximas das mesmas. Faltava-lhes, diremos nós, a percepção do, entre aspas, inédito viável, mas além das, entre aspas, situações limites geradoras de suas necessidades. Não lhes era possível ultrapassar a sua experiência existencial focalista, ganhando a consciência da totalidade. Dessa forma, resolveu experimentar a projeção simultânea de situações e a maneira como desenvolveu o seu experimento é que constitui a contribuição indiscutivelmente importante que trouxe. Inicialmente, projeta a codificação, muito simples na constituição de seus elementos, de uma situação existencial. A esta codificação chama de, entre aspas, essencial, aquela que representa o núcleo básico e que, abrindo-se em leque temático terminativo, se estenderá nas outras, que ele chama de, entre aspas, codificações auxiliares. Depois de descodificada a, entre aspas, essencial, mantendo-a projetada como um suporte referencial para as consciências a ela intencionadas, vai sucessivamente projetando a seu lado as codificações, entre aspas, auxiliares. Com estas que se encontram em relação direta com a, entre aspas, essencial, consegue manter vivo o interesse dos indivíduos que, em lugar de, entre aspas, perder-se nos debates, chegam à síntese dos mesmos. No fundo, o grande achado de Gabriel Bode está em que ele conseguiu propor a cognitividade dos indivíduos através da dialeticidade entre a codificação, entre aspas, essencial e as, entre aspas, auxiliares, o sentido da totalidade. Os indivíduos imersos na realidade, com a pura sensibilidade de suas necessidades, emergem dela e assim ganham a razão das necessidades. Desta forma, muito mais rapidamente, poderão ultrapassar o nível da, entre aspas, consciência real, atingindo o da consciência possível. Se este é o objetivo da educação problematizadora que defendemos, a investigação temática que a ela mais que serve, porque dela é o momento, a este objetivo não pode fugir também. Preparadas as codificações, estudados pela equipe interdisciplinar todos os possíveis ângulos temáticos nelas contidos, iniciam os investigadores a terceira fase da investigação. Nesta, voltam à área para inaugurar os diálogos descodificadores nos, entre aspas, círculos de investigação temática, pé de página 34. Na medida em que operacionalizam estes círculos, pé de página 35, com a descodificação do material elaborado na etapa anterior, vão sendo gravadas as discussões que serão, na que se segue, analisadas pela equipe interdisciplinar. Nas reuniões de análise deste material, devem estar presentes os auxiliares de investigação, representantes do povo e alguns participantes dos, entre aspas, círculos de investigação. O seu subsídio, além de ser um direito que lhes cabe, é indispensável à análise dos especialistas. É que, tão sujeitos quanto os especialistas, do ato do tratamento desses dados, serão ainda, e por isto mesmo, retificadores e ratificadores da interpretação que fazem esses dos achados da investigação. Do ponto de vista metodológico, a investigação que, desde o seu início, se baseia na relação simpática de que falamos, tem mais esta dimensão fundamental para sua segurança: a presença crítica de representantes do povo desde seu começo até a sua fase final, a da análise da temática encontrada que se prolonga na organização do conteúdo programático da ação educativa como ação cultural libertadora. A estas reuniões de descodificação nos, entre aspas, círculos de investigação temática, além do investigador como coordenador auxiliar da descodificação, assistirão mais dois especialistas, um psicólogo e um sociólogo, cuja tarefa é registrar as reações mais significativas ou aparentemente pouco significativas dos sujeitos descodificadores. No processo da descodificação, cabe ao investigador auxiliar desta não apenas ouvir os indivíduos, mas desafiá-los cada vez mais, problematizando, de um lado, a situação existencial codificada e, do outro, as próprias respostas que vão dando àqueles no decorrer do diálogo. Desta forma, os participantes do, entre aspas, círculo de investigação temática vão extrojetando pela força catártica da metodologia uma série de sentimentos, de opiniões de si, do mundo e dos outros, que possivelmente não extrojetariam em circunstâncias diferentes. Numa das investigações realizadas em Santiago, esta infelizmente não concluída, ao discutir um grupo de indivíduos residentes num, entre aspas, cortiço, conventio, uma cena em que aparecia um homem embriagado que caminhava pela rua e em uma esquina três jovens que conversavam, os participantes do círculo de investigação afirmavam que, abrir aspas, aí apenas é produtivo e útil à nação o borracho, que vem voltando para casa depois do trabalho, em que ganha pouco, preocupado com a família, a cujas necessidades não pode atender. É o único trabalhador, é um trabalhador decente como nós, que também somos borrachos. Fechar aspas. O interesse do investigador, o psiquiatra Patrício Lopes, a cujo trabalho fizemos referência no nosso ensaio anterior, era estudar aspectos do alcoolismo. Provavelmente, porém, não haveria conseguido estas respostas se tivesse dirigido àqueles indivíduos com um roteiro de pesquisa elaborada por ele mesmo. Talvez, ao serem perguntados diretamente, negassem até mesmo que tomavam, vez ou outra, o seu trago. Frente, porém, à codificação de uma situação existencial reconhecível por eles e em que se reconheciam em relação dialógica entre si e com o investigador, disseram o que realmente sentiam. Há dois aspectos importantes nas declarações desses homens. De um lado, a relação expressa entre ganhar pouco, sentir-se explorados com um, entre aspas, salário que nunca alcança e se embriagarem. Embriagarem-se como uma espécie de fuga à realidade, como tentativa de superação da frustração do seu não atuar. Uma solução, no fundo, autodestrutiva, necrófila. De outro, a necessidade de valorizar o que bebe. Era o, abrir aspas, único útil à nação porque trabalhava, enquanto os outros o que faziam era falar mal da vida alheia, fechar aspas. E após a valorização do que bebe, a sua identificação com ele, como trabalhadores que também bebem, e trabalhadores decentes. Imaginemos agora o insucesso de um educador do tipo que Newber, página 36, chama de, entre aspas, moralista, que fosse fazer prédicas a esses homens contra o alcoolismo, apresentando-lhes como exemplo de virtude o que para eles não é manifestação de virtude. O único caminho a seguir neste, como em outros casos, é a conscientização da situação a ser tentada desde a etapa da investigação temática. Conscientização é óbvio que não para estoicamente no reconhecimento puro de caráter subjetivo da situação, mas, pelo contrário, que prepara os homens no plano da ação para a luta contra os obstáculos à sua humanização. Em outra experiência de que participamos, esta com camponeses, observamos que durante toda a discussão de uma situação de trabalho no campo, a tônica do debate era sempre a reivindicação salarial e a necessidade de se unirem, de criarem seu sindicato para essa reivindicação, não para outra. Discutiram três situações neste encontro e a tônica foi sempre a mesma: reivindicação salarial e sindicato para atender a esta reivindicação. Imaginemos agora um educador que organizasse o seu programa, entre aspas, educativo para esses homens e, em lugar da discussão dessa temática, lhes propusesse a leitura de textos que certamente chamaria de, entre aspas, sadios e nos quais se fala angelicamente de que, entre aspas, a asa é da ave. E isto é o que se faz em termos preponderantes na ação educativa como política, porque não se leva em conta que a dialogicidade da educação começa na investigação temática. A sua última etapa se inicia quando os investigadores, terminadas as decodificações nos círculos, dão começo ao estudo sistemático e interdisciplinar de seus achados. Num primeiro instante, ouvindo gravação por gravação, todas as que foram feitas das descodificações realizadas e estudando as notas fixadas pelo psicólogo e pelo sociólogo, observadores do processo descodificador vão arrolando os temas explícitos ou implícitos em afirmações feitas nos, entre aspas, círculos de investigação. Estes temas devem ser classificados num quadro geral de ciências, sem que isto signifique, contudo, que sejam vistos, na futura elaboração do programa, como fazendo parte de departamentos estanques. Significa apenas que há uma visão mais específica, central, de um tema, conforme a sua situação num domínio qualquer das especializações. O tema do desenvolvimento, por exemplo, ainda que situado no domínio da economia, não lhe é exclusivo. Receberia, assim, o enfoque da sociologia, da antropologia, como da psicologia social, interessadas na questão do câmbio cultural, na mudança de atitudes, nos valores que interessam, igualmente a uma filosofia do desenvolvimento. Receberia o enfoque da ciência política, interessada nas decisões que envolvem o problema, o enfoque da educação, etc. Desta forma, os temas que foram captados dentro de uma totalidade jamais serão tratados esquematicamente. Seria uma lástima se, depois de investigados na riqueza de sua interpenetração com outros aspectos da realidade, ao serem, entre aspas, tratados, perdessem esta riqueza esvaziando-se de sua força na estreiteza dos especialismos. Feita a delimitação temática, caberá a cada especialista, dentro de seu campo, apresentar à equipe interdisciplinar o projeto de, entre aspas, redução de seu tema. No processo de, entre aspas, redução deste, o especialista busca os seus núcleos fundamentais que, constituindo-se em unidades de aprendizagem e estabelecendo uma sequência entre si, dão a visão geral do tema, entre aspas, reduzido. Na discussão de cada projeto específico, se vão anotando as sugestões dos vários especialistas. Estas horas se incorporam à, entre aspas, redução em elaboração, ora constatarão, dos pequenos ensaios a serem escritos sobre o tema, entre aspas, reduzido, ora uma coisa e outra. Estes pequenos ensaios a que se juntam sugestões bibliográficas são subsídios valiosos para a formação dos educadores educandos que trabalharão nos, entre aspas, círculos de cultura. Neste esforço de, entre aspas, redução da temática significativa, a equipe reconhecerá a necessidade de colocar alguns temas fundamentais que, não obstante, não foram sugeridos pelo povo quando da investigação. A introdução desses temas de necessidade comprovada corresponde, inclusive, à dialogicidade da educação de que tanto temos falado. Se a programação educativa é dialógica, isto significa o direito que também têm os educadores educandos de participar dela, incluindo temas não sugeridos. A estes, por sua função, chamamos, entre aspas, temas dobradiça. Como tais, ora facilitam a compreensão entre dois temas no conjunto da unidade programática, preenchendo um possível vazio entre ambos, ora contém em si as relações a serem percebidas entre o conteúdo geral da programação e a visão do mundo que esteja tendo o povo. Daí que um destes temas possa encontrar-se no, entre aspas, rosto de unidades temáticas. O conceito antropológico de cultura é um destes, entre aspas, temas dobradiça, que pretendem a concepção geral do mundo que o povo esteja tendo ao resto do programa. Esclarece através de sua compreensão o papel dos homens no mundo e com o mundo como seres de transformação e não da adaptação. Pede página 37. Feita a, entre aspas, redução, pede página 38, da temática investigada, a etapa que se segue, segundo vimos, é a de sua, entre aspas, codificação. A da escolha do melhor canal de comunicação para este ou aquele tema, entre aspas, reduzido, e sua representação. Uma, entre aspas, codificação pode ser simples ou composta. No primeiro caso, pode-se usar o canal visual, pictórico ou gráfico, ou táctil ou o canal auditivo. No segundo, multiplicidade de canais. Pede página 39. A escolha do canal visual, pictórico ou gráfico depende não só da matéria a codificar, mas também dos indivíduos a quem se dirige, se tem ou não experiência de leitura. Elaborando o programa com a temática já reduzida e codificada, confecciona-se o material didático. Fotografias, slides, film strips, cartazes, textos de leitura, etc. Na confecção deste material, pode a equipe escolher alguns temas ou aspectos de alguns deles e, quando e onde seja possível, usando gravadores, propô-los a especialistas como assunto para uma entrevista a ser realizada com um dos membros da equipe. Figuremos, entre outros, o tema do desenvolvimento. A equipe procuraria dois ou mais especialistas, economistas, inclusive de escolas diferentes, e lhes falaria de seu trabalho, convidando-os a dar uma contribuição que seria a entrevista em linguagem acessível sobre tais pontos. Se os especialistas aceitam, faça entrevista de 10 a 15 minutos. Pode-se, inclusive, tirar uma fotografia do especialista enquanto fala. No momento em que se propusesse ao povo o conteúdo da entrevista, se diria antes quem é ele, o que fez, o que faz, o que escreveu, enquanto se poderia projetar sua fotografia em slides. Se é um professor de universidade, ao declinar-se sua condição de professor universitário, já se poderia discutir com o povo o que lhe parecem as universidades de seu país. Como as vê? O que delas espera? O grupo estaria sabendo que, após ouvir a entrevista, seria discutido o seu conteúdo, o qual passaria a funcionar como uma codificação auditiva. Do debate realizado, faria posteriormente a equipe um relatório ao especialista em torno de como o povo reagiu à sua palavra. Dessa maneira, se estariam vinculando intelectuais, muitas vezes de boa vontade, mas não raro alienados da realidade popular, a esta realidade. E se estaria também proporcionando ao povo conhecer e criticar o pensamento do intelectual. Podem ainda alguns desses temas ou alguns de seus núcleos ser apresentados através de pequenas dramatizações que não contenham nenhuma resposta. O tema em si, nada mais. Funcionaria a dramatização como codificação, como situação problematizadora a que se seguiria a discussão de seu conteúdo. Outro recurso didático dentro de uma visão problematizadora da educação e não, entre aspas, bancária, seria a leitura e a discussão de artigos de revistas, de jornais, de capítulos de livros, começando-se por trechos. Como nas entrevistas gravadas, aqui também, antes de iniciar a leitura de artigo ou de capítulo do livro, se falaria de seu autor. Em seguida, se realizaria o debate em torno do conteúdo da leitura. Na linha do emprego desses recursos, parece-nos indispensável a análise do conteúdo dos editoriais da imprensa a propósito de um mesmo acontecimento. Por que razão os jornais se manifestam de forma diferente sobre um mesmo fato? Que o povo, então, desenvolva o seu espírito crítico para que, ao ler jornais ou ao ouvir o noticiário das emissoras de rádio, o faça não como mero paciente, como objeto dos, entre aspas, comunicados que lhes prescrevem, mas como uma consciência que precisa libertar-se. Preparado todo este material, a que se juntariam pré-livros sobre toda esta temática, estará a equipe de educadores apta a devolvê-lo ao povo, sistematizada e ampliada. Temática que, sendo dele, volta agora a ele, como problemas a serem decifrados, jamais como conteúdos a serem depositados. O primeiro trabalho dos educadores de base será a apresentação do programa geral da campanha a iniciar-se. Programa em que o povo se encontrará de que não se sentirá estranho, pois que dele saiu. Fundados na própria dialogicidade da educação, os educadores explicarão a presença no programa dos, entre aspas, temas dobradiça e de sua significação. Como fazer, porém, no caso em que não se possa dispor dos recursos para esta prévia investigação temática nos termos analisados? Com um mínimo de conhecimento da realidade, podem os educadores escolher alguns temas básicos que funcionariam como, entre aspas, codificações de investigação. Começariam assim o plano com temas introdutórios ao mesmo tempo em que iniciariam a investigação temática para o desdobramento do programa a partir desses temas. Um deles, que nos parece, como já dissemos, um tema central, indispensável, é o do conceito antropológico de cultura. Sejam homens camponeses ou urbanos, em programa de alfabetização ou de pós-alfabetização, o começo de suas discussões em busca de mais conhecer, no sentido instrumental do termo, é o debate deste conceito. Na proporção em que discutem o mundo da cultura, vão explicitando seu nível de consciência da realidade, no qual estão implicitados vários temas. Vão referindo-se a outros aspectos da realidade que começa a ser descoberta em uma visão crescentemente crítica, aspectos que envolvem também outros tantos temas. Com a experiência que hoje temos, podemos afirmar que, bem discutido o conceito de cultura, em todas ou em grande parte de suas dimensões, nos pode proporcionar vários aspectos de um programa educativo. Mas além da captação, que diríamos quase indireta, de uma temática, na hipótese agora referida, podem os educadores, depois de alguns dias de relações horizontais com os participantes do, entre aspas, círculo de cultura, perguntar-lhes diretamente: que outros temas ou assuntos poderíamos discutir além deste? Na medida em que forem respondendo, logo depois de anotar a resposta, a propõe ao grupo com um problema também. Admitamos que um dos membros do grupo diz, abrir aspas, gostaria de discutir sobre o nacionalismo, fechar aspas. Abrir aspas. Muito bem, diria o educador, após registrar a sugestão e acrescentaria, abrir aspas, que significa nacionalismo? Por que pode interessar-nos a discussão sobre o nacionalismo? Fechar aspas. É provável que, com a problematização da sugestão ao grupo, novos temas surjam. Assim, na medida em que todos vão se manifestando, o educador vai problematizando uma a uma as sugestões que nascem do grupo. Se, por exemplo, numa área em que funcionam 30, entre aspas, círculos de cultura, na mesma noite, todos os, entre aspas, coordenadores, educadores, procedem assim, terá a equipe central um rico material temático a estudar dentro dos princípios descritos na primeira hipótese de investigação da temática significativa. O importante, do ponto de vista de uma educação libertadora e não, entre aspas, bancária, é que em qualquer dos casos os homens se sintam sujeitos de seu pensar, discutindo o seu pensar, sua própria visão do mundo, manifestada implícita ou explicitamente nas suas sugestões e nas de seus companheiros. Porque esta visão da educação parte da convicção de que não pode sequer presentear o seu programa, mas tem de buscá-lo dialogicamente com o povo. É que se inscreve como uma introdução à pedagogia do oprimido, de cuja elaboração deve ele participar.